Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. Hoje a gente vai falar sobre o final de Ted Lasso, uma série de comédia que fez muito sucesso e raspou o Emmy nos últimos anos. Eu sou a apresentadora Ana Júlia Colares, estamos com o Rafael Mendes, o chefinho de convidado.
Tudo bem pessoal, que prazer estar aqui para falar de Ted Lasso. A última vez que falamos de Ted Lasso foi em 2021, logo que acabou a segunda temporada e estávamos aguardando ansiosamente para falar de novo aqui, apesar de que eu não vou falar muito bem, já adianto logo.
E a gente tá hoje com um convidado muito especial, é a volta dos que não foram. Gabriel Bandeira, o antigo cadeira de comédia do Mala Dourada, saiu, deu esse posto pra mim, mas a gente tá aqui de volta nesse encontro de gigantes pra comentar Ted Lasso.
Oi gente, quanto tempo, tô muito feliz de estar aqui de novo depois de um tempinho aí, uns meses, mas muito feliz com esse retorno e vamos lá falar um pouco mal, um pouco bem. E é isso.
Choque de monstro hoje, tá? Ana Júlia e Gabriel, Deus me livre.
Verdade.
Bom, a renovação da terceira temporada veio em outubro de 2020, logo depois da primeira temporada. Então a gente já terminou a primeira temporada com a segunda e a terceira confirmadas. E em outubro de 2021 foi anunciado um acordo de $700 mil com a Premier League pra eles usarem os uniformes de brasões, logos oficiais dos times da Premier e o próprio troféu do torneio, o que faz toda a diferença, na minha opinião, na série. E aí levou um tempinho, mas em março de 2022 um acordo com a Nike também foi confirmado pra empresa ser fornecedora oficial dos uniformes do AFC Richmond na vida real e na ficção. Por fim, o Jason Sudeikis confirmou em março de 2023 que a terceira temporada seria a última, mas a Apple não confirmou esse final. Mas foi o final.
Eu preciso falar que Ted Lasso sempre foi uma grande propaganda pra Apple e aí a gente é bombardeado com iPhone, iPad, MacBook, um monte de coisa toda hora. E aí, essa temporada é mais ainda, porque além de tudo isso, toda hora Nike, 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 Nike. É na camisa, é um dos últimos episódios que eles estão ali no quarto do Jamie. Cara, no fundo, assim, tem uma caixa da Nike. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é possível tanta propaganda numa temporada só? Mas é só isso.
Eles conseguiram muita audiência com Ted Lasso. E uma série falando de futebol, eu acho que seria irreal se não tivesse o patrocínio de próprios fornecedores. E achei uma jogada de marketing incrível, tá? Eu mesmo vi com o Lucas várias vezes pra gente pedir camisa do Richmond, a gente tava negociando. Inclusive, beijo pro Lucas que não tá aqui, mas a gente tava querendo pedir camisa do Richmond pra usar, personalizada, quando anunciaram. Eu fiquei maluco.
Vocês conseguiram?
A gente nem chegou a pedir, porque eu acho que eu tava liso na época. Liso, sabe como é liso? E aí a gente não chegou a pedir, mas ainda é uma realidade. Não é porque eu não gostei dessa terceira temporada que eu não vou ter uma camisa do Richmond. Eu não sou maluco.
Esperar a promoção, agora que acabou.
É, vou esperar a promoção. Eles vão querer se livrar. Foi muito bom esses acordos, esse acordo com a Premier League. Gente, já adiantando aqui um pouco, no jogo contra o Manchester City, apareceu o Guardiola, técnico do Manchester City, na beira do campo, falando com o Jason Sudeikis. Assim, pra fãs de comédia é uma loucura, pra fãs de futebol também. Eu gosto dos dois. Quando eu vi o Guardiola na beirada do campo, eu disse assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Jason Sudeikis conseguiu levar o Guardiola pra gravar uma cena no meio da temporada, ele preocupado em ganhar a Champions League, parou o trabalho dele pra ir lá gravar uma cena de Ted Lasso com Jason Sudeikis. O poder da Apple, o poder de Ted Lasso.
Cara, eu nem gosto de futebol, mas nesse episódio eu fiquei... Eu imaginei que era, porque eu não sabia quem era, na verdade. Não sabia se era a pessoa de verdade. E aí eu fiquei, mas eu acho que é. E aí eu fiquei, eu acho que quem gosta de futebol vai gostar muito disso, mas eu fiquei só, ok, bacana.
E eu, que não sou a maior fã de futebol do mundo, fiquei assim, aí quando eu vou, no caso, o Ted e o Coach Beard comemorando, eu fiquei, eu acho que tem alguma coisa que eu não peguei. Tem algum detalhe que eu não catei aí. Eu imaginei depois que eu fiz isso.
Nada menos do que o maior técnico da atualidade. Cara, esse negócio de desinformação sobre última temporada, o Jason Sudeikis fala que é a última temporada, o Brett Goldstein fala que é a última temporada. Eu e o Gabriel, a gente tava discutindo aqui antes de começar, a Hannah Waddingham, que faz a Rebecca, falou que era o final dessa história, dando a entender que tinha mais história. E a Apple em nenhum momento fez marketing de última temporada. Nem antes, nem durante, nem quando chegou no último episódio. É um desencontro de informações que ficou um gosto agridoce pro espectador. A gente não sabia se era de fato a última temporada, a gente descobriu que era o final, de fato mesmo. A gente acreditou que era o final assistindo ao último episódio, quando a gente vê o encerramento ali da história do Ted. Então, sei lá, eu achei que foi uma doidice o desencontro de informações aí, onde estavam desalinhados no que tava fazendo, e quem se prejudicou foi o público que assiste a série.
Eu acho que isso é muito prejudicial pra uma série, porque não tem esse diálogo do streaming, no caso, agora que não é mais canal, né? Com os criadores, porque, por exemplo, Marvelous Miss Maisel, a gente assistiu sabendo que ia ser a última temporada e foi um negócio emocionante, a gente tava preparado. Ah, é a última temporada, os últimos episódios, a gente tá se despedindo desses personagens. E aí, em Ted Lasso...
Sem contar que nessa situação, até o último episódio, eu não sinto, e a gente pode falar disso mais pra frente na narrativa, eu não acho que foi uma temporada de final de série. A minha sensação assistindo não foi essa. Eu achei que, pelo contrário, eles colocaram coisas novas e, enfim, eu não quero me adiantar, o Rafael já implica comigo bastante porque eu tenho esse mau hábito de me adiantar nos tópicos do podcast, mas eu sinto que não foi uma temporada bem construída pra ser a última temporada da série. O que nem faz sentido se você segue a lógica de que é uma série bem sucedida, está encerrando na terceira temporada justamente pra não se prolongar e não se perder. Pra mim não faz sentido eles não fazerem uma última temporada boa. A partir de agora, a gente tem um alerta de spoiler. Acho que já soltamos algumas informações ali, mas agora que realmente vem as informações mais importantes, porque a gente vai começar a discutir essa temporada e a situação dela, começando por um ponto que eu acho muito negativo, que são episódios muito longos. Essa temporada tem episódios muito, muito longos, ao ponto de eu assistindo, eu falei, não, eu vou parar pra assistir um episódio de Black Mirror, que é mais rápido. Quando na minha cabeça que um episódio de Black Mirror ia ser mais rápido do que uma série de comédia. Pra mim, não casou com o formato da série, série de comédia com episódios de mais de uma hora. Fica cansativo. Mais de uma vez eu tava no meio do episódio achando, ah, acho que já tá terminando. Quando eu passei a barrinha assim, tá na metade do episódio. Gente, como pode? E isso também complica o ritmo da série, que tava bem consistente.
Eu pensei o mesmo. Desde a temporada passada, os episódios já estavam ficando mais longos, e já era uma coisa que tava me incomodando. E aí nessa, caramba, começava um episódio, eu vi a duração, uma hora e pouco, fiquei... Enfim, não gostei. Eu pensei muito, tipo, eu preferia, sei lá, 22 episódios igual a Abbott Elementary fez, do que ter que assistir 12 episódios de uma hora cada. Foi uma luta.
Eu geralmente assistia esses episódios de Ted Lasso assim que saía na terça-noite, né? Eles, inclusive, mudaram a data nessa temporada pra lançar na terça-noite, 10 horas. Então, eu tentava assistir antes de dormir. E, nossa, era cansativo, porque era mais de uma hora de episódio, quase todos eles. E aí, eu me planejava pra assistir só um pouquinho depois de dormir. E aí, quando eu via, era um episódio super longo. Eu acabava dormindo muito tarde por causa disso. É uma experiência muito pessoal, mas eu imagino que muita gente passou por isso também. Porque, enfim, com a correria do dia a dia, às vezes a gente quer assistir uma série de comédia que é só pra gente rir, pra gente descontrair, ficar leve, espairecer do estresse do dia. Mas a duração de Ted Lasso dificultava isso. Dificultava justamente essa experiência de ser algo que distrai. Eu perdi isso totalmente nessa última temporada. E com um ritmo também, eu sentia que em alguns momentos ficava entediante. Não tava engraçado, não tava um entretenimento. Tava algo, definitivamente algo. Uma série já feita na televisão. É até estranho, porque as duas primeiras temporadas de Ted Lasso são lembradas por ter um ritmo envolvente. Eu assisti as duas primeiras temporadas num dia só.
Que essa questão do ritmo e de ser cansativo também tem a ver com a mudança dela ter saído de uma série de comédia pra pesar muito no drama. E não só isso, eu sinto que ao longo da série, eu sei que é lógico, eu sei que o Ted Lasso é isso, é uma comédia que chega a ser, tipo, mico, sabe? Mas tinha algumas horas que as piadas não chegavam. Eu via o que eles estavam querendo fazer ali, mas não ficava bem, que nem um stand-up, assim, sabe? Tu entende a construção que o comediante tá fazendo, mas a piada não chega, não funciona, sabe? Em muitos momentos eu acho que aconteceu isso, às vezes ralentando demais pra chegar na comédia dela. Teve um que eu acho que foi um discurso do Ted, alguma que ele tava falando lá com os meninos no vestiário, e aí ele falava, e eu ficava tipo, eu já sabia o que ia ser o final da piada e ele não chegava no final da piada, eu não lembro agora qual era, mas lembro que eu fiquei assim, tá, bora. E isso fica demais, assim, precisa ter o timing da comédia, ele é sagrado. Todo mundo que acompanha, que faz, que atua ou que escreve, todo mundo que faz comédia ou consome comédia sabe disso, o timing é tudo. E aí quando ralenta muito, como eles estão ralentando nessa temporada, não funciona. Além dessas questões de ritmo e narrativa, eu senti muito desgosto, digamos assim, com os arcos dos personagens e o conflito geral da temporada. Não acho que a Premier League, né, tipo, não acho que funcionou como arco principal. Foi esquecido várias vezes, na minha opinião, inclusive. Essa narrativa foi muito esquecida ao longo da temporada. E os arcos de personagens também, achei alguns muito mal feitos. O término do Roy e da Killy, achei muito mal feito. Muito do nada, muito assim, não fez sentido nenhum pra mim. O arco do Nate, achei também mal construído. Achei que, tipo, enrolaram muito e depois correram. No geral, não curti os desenvolvimentos de personagens.
É, foi uma coisa que desde o início eu tava sentindo, principalmente em relação ao Ted, porque todo mundo parecia que tava tendo um desenvolvimento, independente de ser bom ou ruim, e o Ted tava muito apagado. E tudo bem que eles estavam dando espaço pros outros personagens, mas não importa, o Ted continua sendo o personagem principal e tinha muitos momentos que parecia que ele tava ali pra nada, entendeu? Às vezes nenhum discurso motivacional dele dava certo ali.
Eu fiquei muito incomodado com o que fizeram com o Ted. A gente sabe que o Ted, ele é um personagem complexo e a gente viu isso desde a primeira temporada, especialmente na segunda temporada, onde a gente vê uma grande preocupação com a saúde mental dele, com a relação dele com a psicóloga, que foi muito legal e fala sobre o pai dele, sobre a morte do pai dele, que mexeu muito com o Ted. E é um negócio, assim, muito profundo, repleto de camadas. E a gente vê que ele não é aquela pessoa que é o tempo todo feliz, que ele também tem problemas de depressão, ansiedade e as coisas dele. E é natural abordar isso. A gente, inclusive, elogiou isso na segunda temporada, sobre como eles falam da saúde mental em um meio onde pouco se fala disso, que é o meio futebolístico. Então eles trazem essa visibilidade. Só que nessa temporada, parece que ele ficou apagado. Parece que ele perdeu a característica dele. Eu sentia o Ted pouco otimista, em vários momentos. E isso não era do Ted. O Ted, ele estava otimista, apesar dos problemas. E parece que dessa vez os problemas foram mais fortes, que tiraram o otimismo dele. Só que a gente não via problemas bem construídos o suficiente para ter tirado a característica do Ted a esse ponto. Na última temporada, a gente viu problemas serem desenvolvidos com mais afinco e ainda assim ele estava otimista. Nessa temporada, foi tudo muito superficial com ele e tiraram dele esse otimismo, o que me incomoda muito. Parece que nessa temporada, sem sacanagem, a maior preocupação dos roteiristas, de toda a produção de Ted Lasso com o Ted, era criar o tempo todo aquela ambiguidade de algo com a Rebecca. E isso é algo incômodo pra mim, porque assim, pode ser até que eles não tinham esse plano em mente, porque no final das contas não aconteceu nada entre eles, mas é inegável que havia um desejo dos fãs em juntar esse casal, né? Tinha uma grande parte da fanbase que queria que Ted e Rebecca fossem endgame, como os jovens falam na internet hoje, né? Que é o tal do endgame quando termina junto. Então tinha muitos fãs que queriam isso. E aí eu sinto que eles não queriam fazer isso, mas que eles embarcaram nesse bait e meio que deixaram algumas pontas pra estimular isso na cabeça dos fãs. Eu tenho essa sensação, porque não é possível. Aquele gancho do penúltimo episódio, onde o Ted vira pra ela e diz que ele quer falar alguma coisa pra ela, e o episódio seguinte, que é o episódio final, termina com o Ted amanhecendo na casa dela e eles desconfortáveis um com o outro. Quem não pensou que eles tinham transado é maluco, pô. Eu tinha certeza que tinha rolado. Eu já tava assim, não acredito. Eu já tava indignado.
Eu acho que eu já tava tão vacinada que primeiro eu pensei isso, depois eu falei, ah não, vai acontecer alguma coisa. Por algum motivo ele teve que dormir aí, mas não foi isso. Tem um episódio que eles usam maconha e eu fiquei o tempo todo esperando em algum momento falarem que não era maconha. Mas era, não funcionou. Mas eu juro que eu já tava tão, tipo, acostumada com essas piadas tão tiozão de Ted Lasso que eu já tava tipo, ah, em algum momento a gente vai descobrir que na verdade não é maconha. Ele tava falando de algum chocolate especial de não sei aonde, sei lá. Porque pra mim eles fazem muito isso. Que não é uma crítica. Eu gostei muito das duas primeiras temporadas e eu acho que de nós três, eu provavelmente sou a que mais gostou dessa última, eu tenho quase certeza. Quando verem a minha crítica e a minha nota, acho que haverão críticas a mim quanto à minha nota pra temporada.
A cara do Rafael. Aí agora eu vou ter que discordar de vocês, porque eu sinto muito que eles sempre tentaram fortalecer a relação de amizade do Ted com a Rebecca. E aí, quando chegou nesse episódio, eu realmente fiquei muito revoltado, porque é um negócio que os fãs sempre quiseram e eu nunca quis, porque eu gostava muito da amizade deles.
Eu nunca entendi.
O pessoal shippa eles dois, eu também nunca entendi. Obviamente, eu acho que eles fizeram muito de propósito aquilo, que era pra tentar enganar a gente, pro pessoal ficar feliz, e aí logo depois veio aquela quebra de que o Biggie tinha dormido lá também, que aconteceu alguma coisa. Mas a grande questão do Ted foi, trabalharam muito bem as questões dele na segunda temporada, principalmente em relação ao pai e em relação aos traumas dele. E o que restou pra essa terceira? Nada. Só a questão da relação dele com o filho e com a Michelle, que foi um negócio tão batido que ele já tá 3 temporadas tentando superar. E aí eu sinto que eles não tinham muito o que explorar do Ted, eles também se acostumaram nisso e deixaram assim mesmo. Ah, vai ser só isso aí que tem pra ele, vamos focar nos outros personagens. Eu acho que faltou um pouco disso, faltou algo mais interessante pro Ted.
Entretanto, a gente teve uma questão que pra mim foi o ponto alto da temporada, já tinha sido o ponto alto da última temporada, que foi a relação do Roy com o Jamie. Pra mim, é o que se salvou. Eu acho que eles conseguiram manter a qualidade desse desenvolvimento muito boa. Talvez só no último episódio, a situação com a Killy eu não curti muito. Me senti assistindo a primeira temporada de novo, mas fora isso, eu acho que eles desenvolveram muito bem. Muito legal a relação deles. Mostrar também a relação deles com as famílias. A gente já tinha a sobrinha do Roy, mas aí também conhecemos a irmã dele e a mãe do Jamie, que eu achei bem legal também ter.
É, se, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer que eles acertaram nessa temporada foi o Jamie, porque eu sinto que ele, desde da primeira temporada, ele tava tendo um desenvolvimento de sair daquele bad boy pra tentar ser uma pessoa mais doce, enfim. E aí, nessa temporada, eu sinto que eles acertaram muito. A gente percebe o quanto ele mudou em todas as atitudes dele, e que é algo genuíno, que não é algo forçado. E, principalmente, a relação dele com o Roy foi uma coisa muito legal de ver. É aquele episódio que eles vão, eu acho que é Amsterdã, fazem um tour pela cidade andando de bicicleta. Foi muito legal de assistir aquilo. Um dos grandes acertos dessa temporada.
Eu gostei muito, muito, muito de todas as cenas. Eu achei muito bom aquele episódio que o Jamie chega pro dia do tio e chega com um presente pro Roy, que é uma camisa da Inglaterra, né? E aí ele diz assim, por que você chamou o Jamie? E aí a sobrinha dele diz assim, porque ele é seu melhor amigo. E aí eu fiquei... Sim. E quando eles vão na casa do Jamie, que eles entram no quarto do Jamie e vem um monte de pôster do Roy na parede do Jamie e diz assim, você sempre foi o ídolo dele. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Eu achei tão fofo, porque eu fiquei assim, meu Deus, por que eles brigaram tanto se o ídolo do Jamie sempre foi o Roy? E aí agora vem eles amigos e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como deve estar a cabeça do Jamie? Ele tá sendo treinado e tá próximo e tá sendo amigo do ídolo dele, cara, do ídolo. Cara, eu ia à loucura. Se eu tivesse um jantar com o Messi, esqueça tudo. Me enterre no outro dia. Eu já completei minha vida. Eu vi um meme. Jantar com a Margot Robbie ou jantar com o Messi? Aí eu no jantar com o Messi, calado, tímido.
Não ia saber nem o que falar.
Eu não ia saber nem o que falar. Eu só ia ficar do lado dele. Muito feliz de estar do lado do Messi.
Ia ficar que nem o Troy em Community, quando ele conhece o LaVar Burton. Só.
Isso mesmo.
Apenas encarando.
Gabriel não pegou essa referência. Gabriel, assista Community, pra você entender.
Não assistiu Community? Não acredito nisso.
É, eu nunca assisti. Eu vou assistir um dia.
Além disso, a gente também teve algumas, eu poderia dizer, tipo assim, uns upgrades. Alguns personagens que ganharam um pouco mais de destaque. Como já vinha sendo feito, né? Na segunda temporada a gente teve o Sam ganhando mais destaque entre os jogadores. A gente teve o Trent, que é um jornalista esportivo que aparece desde a primeira temporada e ganhou uma participação maior nessa, se tornando uma parte também do time. Eu não tenho tanta opinião sobre essa adição. Eu gostei, mas também achei que não foi nada demais. E eu acho que ele foi mais usado realmente na construção do arco do Colin, que é um jogador que é gay. Eles abordaram, assim, ao longo da temporada, mas foi mais um episódio específico que focaram mais nisso. Não sei, eu gostei do Trent entrar, mas não achei nada demais, assim. Não faria diferença se não tivesse, na minha opinião, mas tava lá.
Eu achei interessante porque propôs uma dinâmica de uma pessoa de fora olhando como funciona aquele dia a dia do time, que era algo que não tinha, né? Parecia que tava todo mundo muito acostumado com aquela rotina, então ter uma pessoa de fora que questiona, que observa, que parece que tá pegando cada detalhe, aprendendo aquilo lá, é bem interessante pro espectador. Eu me senti bem feliz de ter o Trent ali, eu achei que ficou bem legal e também mudou muito o personagem dele, porque a gente tinha uma visão muito negativa do personagem dele, porque todo mundo tinha uma visão negativa dele na própria série. Ele não era um personagem que todo mundo gostava, então trazer ele pra dentro do Richmond acabou que fez com que os personagens desconstruíssem uma visão que eles tinham do Trent, especialmente o Roy. E aí, como a gente gosta do Roy, a gente tende a desgostar de quem o Roy desgosta. Como o Roy meio que fez as pazes com ele, simpatizou com ele depois e falou por que ele não gostava do Trent, porque o Trent tinha feito uma crítica a ele quando ele tava no começo da carreira, a gente acaba criando empatia pelo Roy nesse sentido, e pelo Trent também, porque o Trent pede desculpa, diz que ele amadureceu muito. Então é bacana também pro desenvolvimento do personagem. Eu achei que foi bem bacana. Eu não gostava do Trent primeira temporada, segunda temporada, mas da terceira eu adorei. E ele foi muito útil nesse arco mesmo do Colin.
E eu acho que ele foi ali o grande fio condutor pra esse final que tentaram fazer, porque com toda a questão do livro e tal, e aí ver toda essa dinâmica, e terminou basicamente ali com o livro que ele escreveu, que é o The Richmond Way, eu acho, que antes ia ser The Last Way, que inclusive eu achei muito legal esse detalhe. Mas enfim.
O que me incomodou muito, na verdade, sobre o desenvolvimento de personagem, a gente falou aqui dos personagens que a gente viu desenvolvimento muito legal, como o Jamie, que foi o que mais cresceu, o Trent junto, o Colin e o McAdoo, que apareceram bem mais, né, nessa temporada, e tiveram ali um episódio muito bonito sobre a amizade, sobre o McAdoo descobrindo sobre o Colin ser homossexual. Mas o que mais me incomodou, na verdade, foi a forma como alguns personagens simplesmente se perderam de uma temporada pra outra. Uma grande quebra de continuidade com a temporada anterior. Um grande exemplo pra mim é a Killy, que foi completamente estragada. Vocês já falaram aqui, mas eu acho que não é suficiente ficar falando disso, porque ela teve um crescimento muito legal na segunda temporada, e da relação dela com o Roy. Ela como pessoa e ela com o Roy foi muito legal. E nessa temporada, ela foi completamente destruída, jogada de escanteio, e todas as vezes que ela aparecia, parece que ela tava sempre sofrendo e sempre com um sofrimento jogado na costa dela. Então teve o término com o Roy, depois teve o relacionamento dela com a Jack, que foi um pouco conturbado por conta do pai dela, e aí teve a questão dos nudes dela que vazaram, que renderam um episódio e uma discussão muito legais no vestiário entre os jogadores sobre apagar e tudo mais, e onde o McAdoo fez todo mundo apagar tudo, mas que terminou o relacionamento da Killy com a Jack de uma forma abrupta, e a Jack simplesmente sumiu do resto da temporada, e a Killy ficou muito estragada. Então a Killy foi completamente jogada de escanteio e tratada com um certo desdém pelo roteiro, pelo desenvolvimento.
Isso é muito triste, porque a Killy sempre foi uma personagem muito querida por todos os fãs, e depois de duas temporadas que ela teve um desenvolvimento muito legal, e aí vem essa porcaria, porque eu achei uma grande porcaria tudo que ela passou. Como a Ana Júlia já falou, teve o término, e aí parece que ela vai terminar o término pra focar na carreira, e aí logo depois ela se joga num outro relacionamento. Sempre tiveram indícios de que ela seria bissexual, e aí ela entra nesse relacionamento, e aí não serviu pra absolutamente nada. Aí ela termina entre os dois e fica completamente sem sentido, e aí eu não suportei. E eu vi em algum lugar que o Jason tava projetando o machismo dele contra a Olivia na personagem da Killy. Eu fiquei muito interessado nesta teoria, que eu acredito.
Adoro teorias que envolvem Jason Sudeikis e Olivia Wilde. Não me canso de falar sobre isso, porque nos rendeu tantas coisas boas, nos rendeu um Não Se Preocupe, Querida, e todas as fofocas por trás disso em 2022.
Será que Harry Styles era o terapeuta deles?
Nossa, aí você foi muito profunda.
Ana Ju, meu Deus do céu. Atualmente agora, a minha mente agora, na verdade, explodiu.
Atualmente.
Será que eles escutavam Harry Styles juntos? E aí era um grande artista pra eles dois. E aí aconteceu isso. Olha, eu não tinha pensado nisso.
Trouxe uma camada, Ana Júlia, definitivamente.
Eles ouvindo Fine Line.
Como falou essa Ana Júlia? Outros personagens que me incomodaram muito foi a Rebecca e o Sam na relação entre eles. Porque quem lembra na segunda temporada, eles estavam com uma relação muito bonita, muito bem construída, que terminou, né? A gente viu que terminou, então a gente lembra que teve um término. Mas, tipo assim, não é como se eu quisesse que tivesse continuado o relacionamento. Não é isso. Não precisavam terminar juntos. Mas essa terceira temporada fingiu como se eles nunca tivessem ficado juntos. Então, eles nunca namoraram, nunca ficaram apaixonados um pelo outro, nunca teve um dilema sobre eles ficarem juntos. Nada. A temporada não abordou isso. Eu senti como se fosse Vingadores, Guerra Infinita, ignorando que o Hulk e a Viúva Negra namoraram no Era de Ultron, sabe? Foi a mesma situação, igualzinho pra mim. Claro, naquele caso, foi bom ter ignorado, né? Porque foi um relacionamento cringe.
Mas é que não, eu torcia muito pra eles dois.
Eu também torcia muito pra eles dois, eu achava eles muito fofos, e eu achei muito bem construído o relacionamento deles. E simplesmente ignorar não dá uma conclusão, porque aquilo não foi uma conclusão que aconteceu na segunda temporada. Eles terminaram gostando um do outro. E aí, nessa terceira temporada, mais uma vez, o roteiro parecia muito mais preocupado em dar sinais de que a Rebecca queria ficar com o Ted, que o Ted queria ficar com a Rebecca, e o Sam ficou no arco dele, ficou no arco com o restaurante, ficou no arco com o empresário nigeriano, com a seleção, o que também não teve muito espaço. Eles mencionaram isso, mencionaram que era por causa disso que ele não ia. Teve aquele episódio muito legal que ele se posicionou contra o ataque racista que teve no restaurante, e que ele falou contra a primeira-ministra, eu acho, e que o time foi lá e ajudou a reconstruir. Esse episódio foi muito legal, muito bom mesmo, muito importante, inclusive, tratando-se de um país como a Inglaterra, que é um país que rejeita muito imigrantes e rejeita muito filhos de imigrantes que são ingleses. Foi muito, muito importante esse episódio, mas eu acho que foi o ponto mais alto do Sam, que tinha muito destaque na segunda temporada, muito mais destaque.
Ele chegou até a ser indicado ao Emmy pela segunda temporada, porque ele teve um grande destaque. Agora me digam, pra que serviu aquela porcaria de cartomante, sei lá o que, que a Rebecca foi? Passaram vários episódios, ela vendo vários sinais. Pra que serviu aquilo?
Eu não entendi, foi nada desse plot. Eu achei que ela ia estar grávida.
Sim?
Eu achei que ela ia estar grávida, ou então, tipo, ela iria terminar grávida. E tudo bem, não estou falando que é pra ter um plot de gravidez, mas qual foi o sentido? Porque chegaram até, tipo, mostrar ela indo na clínica, né, fazendo as consultas, e aí foi só isso. Acabou. Mesma coisa que eu senti com o empresário lá, nigeriano, que ele apareceu de novo. Pra quê? Tipo assim, ah, pra quê? Foi pra isso? Não, eu entendi, mas não tinha como fazer esse mesmo arco de outra forma. Porque, inclusive, eu não entendi. Eu não sei se eu perdi algo, mas no final da temporada a gente vê o Sam indo jogar pelo país dele.
Eu não entendi aquilo também. Ficou muito sem sentido.
Isso é algo que me incomoda muito. E aí eu vou dar uma de Ana Júlia aqui e vou me adiantar. Ana Júlia fazendo careta pra mim.
É o que tu merece.
Nessa temporada, eles escolheram resolver um monte de coisa fora de cena, né? Não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas muita coisa simplesmente foi resolvida entre um episódio e outro, porque quiseram e ficou por isso mesmo. Por exemplo, um que me marcou muito, e aí eu já vou falar do personagem, é o Nate, porque muito me incomodou ele ter pedido demissão do West Ham entre um episódio e outro e não ter aparecido. E, assim, não teve construção pra isso. Não teve construção suficiente pra ele se demitir. Ele tava incomodado porque ele não tinha o grupo dele pra discutir como os Diamond Dogs, isso mostrou. Ele ficou incomodado quando ele saiu com o Rupert e o Rupert não tava dando muita atenção pra ele, como a Rebecca era próxima. Aí ele ficou incomodado quando o Rupert ofereceu uma mulher pra ele ficar e ele tinha a namorada dele e ele não queria trair, certo? Então ele teve esses momentos. Mas nunca parecia sobressair as vantagens que ele recebia, como carro, como status, como a popularidade, como a posição na tabela que ele tinha com o West Ham, que era uma posição confortável pra um técnico de primeira viagem. E principalmente por estar dando o troco profissional no Ted e nos colegas de time, que ele sempre sentiu que rebaixavam ele. Então, o tempo todo eu sentia que essas vantagens que ele tinha no posto onde ele estava no West Ham, sempre sobressaiu os incômodos que ele sentia de estar lá e de sentir falta das relações amigáveis que ele tinha construído no Richmond. E aí, do nada, de um episódio pro outro, entre os episódios, ele pede demissão, tá na casa dele embrulhado no lençol e não quer sair de lá e simplesmente ficou em depressão do nada. Cadê a construção pra chegar nisso? Mais uma vez, não é que eu não gostei. Eu adorei que ele voltou pro Richmond. Eu adorei que ele teve uma redenção. Eu adorei aquela cena dele com Barba. Eu adorei especialmente a construção da cena com Barba, porque o Barba não queria dar chance e o Ted foi lá e deu uma alfinetada no Barba, mostrando como o Nate estava naquele fatídico dia e falando sobre como as pessoas agem quando elas recebem uma segunda chance e é nisso que elas devem ser avaliadas. E depois o Barba indo atrás dele e falando o que ele fez com o Ted e como o Ted retribuiu ele depois, dando a carreira dele. Foi lindo esse momento, muito lindo, o Barba perdoando ele, abraçando ele, encostando a cabeça uma na outra, né? Foi muito legal o retorno do Nate, foi tudo lindo, e ele terminar de volta no Richmond, e enfim, vamos falar depois do futuro, mas parece que falta um episódio ali pra mostrar essa transição do Nate querendo sair do West Ham, o Nate querendo voltar pro Richmond. Parece que aconteceu em uma questão de dias, semanas, entre os episódios, que não mostrou pra gente e fez falta. Eu fiquei muito incomodado, porque eles tinham 12 episódios pra cobrir uma temporada toda de futebol, que é final de agosto até final de maio do outro ano, então aí são 10 meses. São 10 meses que tem que ser cobertos em 12 episódios, e aí eles aceleraram muita coisa, e resolveram muita coisa fora de cena, como por exemplo o Sam ter sido convocado pra seleção nigeriana depois do empresário ter jurado que ele não iria mais, como vocês falaram. Então isso me incomodou muito também no roteiro, essa escolha de acelerar as coisas. Eu prestei atenção e eu não consegui deixar passar.
Eu não sei se eu percebi porque o Rafa já tinha comentado comigo, mas eu percebi em muitas coisas, algumas podem ter sido pra adiantar outras, porque quiseram falar, tipo assim, ah, isso não importa, por exemplo, da Killy com a Jack, nunca teve, por exemplo, uma conversa dela com a Rebecca sobre apenas ok, tudo lá, e aí depois no último episódio, o Roy fala que só tinha um mês do término deles. Eu achei muito estranho isso, não fez o menor sentido, não entendi esse tempo.
Na verdade, eu fiquei em dúvida também com isso, mas eu sinto que ele falou em relação à última vez que eles ficaram.
Ah, então pode ser.
Foi o que eu entendi, mas não ficou muito claro, realmente. Porque, tipo, eles ficaram num episódio, né? E aí no outro episódio ele conversa com o Jamie de que basicamente tinha rolado um negócio, eles estavam tentando voltar. E foi isso que eu entendi, mas eu também fiquei com muita dúvida em relação a isso.
Eu achei muito estranho. A própria saída do Ted não mostra ele conversando com a Rebecca sobre, já mostra no episódio seguinte ela já sabendo. E eu acho que que falta ter esses momentos. E em relação a esse arco do Nate, eu acho que talvez seja o que mais me incomodou ao longo da temporada. Eu achei que tava muito fora da narrativa da temporada. Parecia que eu tava vendo outra série. E não acho que ficou bem costurado. Acho que os jogadores perdoaram muito rápido. Não era a construção que tava tendo deles. Porque no começo da temporada, o que mostrava era que o Ted tava muito magoado. Tava tentando, por conta da personalidade dele, né, reparar e tal. Mas eu achei que foi muito forçado. O Roy também, falando que tudo bem por ele de primeira. Algumas coisas que eu achei que foi muito corrido pra esse arco, que eu achei que ia ser bem mais importante. Eu achei que ele ia ser um grande vilão na temporada. Inclusive, nem isso. Não fez muita maldade. Ele só tava trabalhando. O que, inclusive, entra nisso. Que, assim, pra mim, ele não era um vilão se ele estivesse trabalhando em outro lugar sem ficar fazendo maldades, entendeu? Ele foi contratado em outro como técnico principal. Por que não? Onde que ele está errado nisso? Em lugar nenhum. Então vai muito disso que o Rafael falou também, do tipo, ok, mas onde é que tava o problema? Ah, o problema é que ele não tinha um grupo de amigos. Mas se ele ficasse de boa com o pessoal do Richmond, ele poderia continuar sendo técnico do West Ham e de boa com eles. Ah, não quer trair a namorada? Não precisa, não saia com seu chefe. Eu não entendi que ele seria demitido por isso. Então, ficou sem sentido, concordo muito. Eu acho que isso foi o que mais me incomodou, inclusive, na temporada.
É, eu acho que essa questão que tu falaste de que tá muito fora do que tá acontecendo ali, eu também acho que foi culpa da própria série, porque no final da segunda temporada, ela dá indícios de que o Nate vai ser esse vilão, e eu nunca tinha visto o Nate como vilão, também nunca gostei da ideia, mas a série dá esse indício de que ele vai ser o vilão. E aí chega, não acontece nada, obviamente. Então eu acho que isso ficou muito sem sentido, por isso que pareceu que o plot dele tava muito distante do resto.
Isso me traz vibes de Daenerys Targaryen, sabe? E é um gatilho muito forte pra mim, falar de Daenerys, muito forte. Só quem viveu 2019 sabe.
Inclusive, eu tava vendo a aprovação dessa terceira temporada no Rotten. Eu lembro, logo quando saíram os primeiros episódios, os críticos vão avaliando, né? E eu lembro que tava em 90 e pouco, aí todo mundo ficou, nossa, vai ser muito boa essa temporada. Aí eu fui ver agora, antes de começar o podcast, tá em 79, e ainda bem que ninguém mais avaliou, que senão ia até perder o fresh.
Caiu muito, a avaliação média ficou com 89, a média das três temporadas, ficou tenebroso no fim das contas, né, com esse 79. Tava lá em cima, na primeira e na segunda, e aí deu uma queda federal. É muito triste mesmo. É um reflexo, né? Com tudo isso que a gente tá falando, não é como se não fizesse sentido que fosse um 7 pra 8 essa temporada, entendeu?
É até ruim a gente falar de nota, porque ainda não saiu a crítica da Ana Júlia, aí já pensou. Ela tá dizendo que vai dar uma nota boa, aí a gente falando 7, 6, quando for ver a nota dela.
É 8.
Ah, tá bom.
Eu tava querendo dar um 8.
Tá bom.
Um 7.88. É porque, não sei se você lembra, Gabriel, quando você ainda estava no Mala quando começou essa implicância comigo, porque eu dou nota quebrada. Porque na minha cabeça faz sentido.
Sim, eu acho muito estranho.
Ela falou buscando conforto. Ela só encontrou mais crítica.
Eu já tô acostumada. Eu sou só apedrejada nessa instituição mal adorada.
Ela deu 9.8 pra Banshee e Sharon, cara. Como pode?
Não, imagina não ter dado 10.5.
Exatamente.
O Urso foi 9.8 também?
O Urso foi 9.6.
Ó, oh, não. E eu lembro que, eu, se não me engano, eu dei 10 pra segunda temporada de Ted Lasso, foi? 10 ou 9.5?
Eu acho que foi 10, tu deu 9.5 pra primeira. E foi uma temporada nota 10, a segunda temporada. Foi uma temporada nota 10.
Bom, a gente já abordou aqui vários tópicos dessa temporada e tudo isso culminou no episódio final da temporada, que também foi o episódio final da série. Eu acredito que tenha sido isso mesmo, a Apple não quis dar o braço a torcer, mas é isso. E vi algumas críticas sobre, agora eu vou pegar o meu repertório sociocultural, Twitter e Letterboxd, essas coisas que eu sempre trago, algo que eu li. E eu vi no Twitter alguém falando que o Ted Lasso era tipo a Mary Poppins do Kansas, sabe? Ele foi lá pro Richmond, fez o negocinho dele e agora ele volta pra casa e que foi muito sem sentido. Eu ri muito, mas não sei. Eu acho que eu concordo, mas também não concordo. Eu não entendi muito bem esse final dele. Ele vai voltar a ser treinador de futebol americano. Ele tava lá no treino do Henry, mas eu acho que nenhum lugar fora o Richmond aceitaria ele como técnico de futebol. No caso, futebol de verdade. É futebol de gente normal.
Assim, o último episódio, na verdade, deu indícios de que ele tinha aprendido alguma coisa. Naquele momento do gol, aí ele fala que, ah, tinha sido impedido. Aí todo mundo ficou até, olha, o Ted sabe. Mas mesmo assim, não é o suficiente. Eu também pensei isso, pra ele comandar um time sozinho. Eu acho que ele ainda não tem essa grande habilidade. Mas assim, pros americanos que não sabem futebol, eu acho que o conhecimento do Ted é o suficiente pra comandar um time.
Esse último episódio, pra mim, é a culminância dessa temporada com falta de planejamento, né? Eu chorei muito, eu fiquei muito emocionado em alguns momentos. Especialmente quando o Ted fala que ele vai embora. No fim das contas, eu fiquei tocado porque, enfim, quem assiste a série tá apegado ligado ao Ted, é inevitável. Então, vê que o Ted tá indo embora e que tá acabando aquele ciclo, toca a pessoa. Se não tocar, é coração de pedra, já tá morto por dentro. É inevitável que tu fique nessa emoção, então chora. Eu chorei, eu fiquei emocionado quando ele conversa com a Rebecca, eu fiquei emocionado naquela última cena quando eles constroem de volta a placa do Believe, cada um vai pegando um pedaço e mostrando que eles guardaram o tempo todo que eles acreditaram. Então, é muito bacana, mas fica aquela sensação de que faltou alguma coisa, de que foi muito apressado, de que não foi devidamente construído, como ficou em vários momentos da série. A gente até pulou o Gabriel, mas mais uma vez a gente estava conversando antes. Por exemplo, outra coisa que incomodou a gente e que obviamente culminou nesse último episódio, porque é a jornada de ascensão do Richmond até chegar a disputar o título, é essa história do futebol total. O Ted tem um insight do nada pra fazer o futebol total simplesmente dar certo. É uma conveniência de roteiro. Vou fazer o futebol total. Beleza, como é que é o futebol total? É assim, beleza, vamos aplicar. Dá certo. O time começa a subir na tabela. É uma preguiça, pô. É como o Deadpool diria, é um roteiro preguiçoso. Incomoda. E chega nesse final, incomoda de novo o roteiro preguiçoso, que faz escolhas preguiçosas e coisas clichês. Por exemplo, eu gostei muito mais do Richmond ganhando o City de 2-0, que era um perrengue aparentemente impossível de superar, do que esse episódio final com essa dificuldade clichê de ganhar o grande time rival, que é o West Ham, que ficou batido. No fim das contas, ficou batido. E aí, mais uma vez, tudo acontece muito rápido. A revelação do Ted ir embora é rápido. Ele simplesmente aparecer no aeroporto indo embora do nada, sem se despedir de ninguém, é rápido. A revelação de que o Richmond ficou em segundo lugar e a gente só saber no aeroporto através de um personagem qualquer, é rápido. O que ele foi fazer, no fim das contas, de volta aos Estados Unidos, é rápido. Tipo assim, ele voltou com a ex-esposa dele? Eles ficaram juntos, no fim das contas?
Rafa, isso até a minha mãe perguntou. Ela disse, mas ele voltou com ela?
Eu fiquei esperando o Dr. Jacob aparecer, assim.
Eu também, e ele não apareceu. E aí aparece ele lá treinando o time do filho, e aí a esposa lá torcendo. E aí eu fiquei assim, voltaram? Eles se reataram? Cadê o namorado da esposa dele? Da ex-mulher dele? Aí eu fiquei assim, meio, tipo assim, muito acelerado. Muito acelerado tudo, muito feito as três porradas. E aí eu fico com opinião assim, a gente sabe que o principal motivo pra ter acontecido dessa forma, o final, e pra ter acabado na terceira temporada, é o Jason Sudeikis. Ele é muito concorrido, ele tem muitos projetos pra tocar, e ele é um produtor, roteirista e ator muito caro de se manter. Muito caro de se manter pra Apple, né? Que tem muito dinheiro, mas ainda assim é caro. Né? Não é porque ela tem muito dinheiro que ela vai sair torrando. Então, ele foi o principal motivo da série acabar de forma tão precoce. Acabar essa terceira temporada, e era algo que o próprio Brett Goldstein vinha falando, né? O intérprete do Roy. Mas fica a impressão de que se esse último ano do Richmond fosse em duas temporadas, seria perfeito. Se eles tivessem feito duas temporadas de 12 episódios e tivessem explorado com cuidado cada metade, uma metade da temporada de futebol, e com cuidado desenvolver esses personagens e desenvolver tudo isso e mostrar tudo o que aconteceu na temporada em tela, ao invés de fazer acontecimentos de formas intercaladas entre episódios e interseções de fade out e tudo mais, ficaria melhor. Ficaria muito melhor, muito mais envolvido, muito mais satisfatório. E aí ficou parecendo só que o Jason Sudeikis queria sair, o que eu posso estar aqui sendo leigo, pode até não ter sido ele, mas todo mundo disse que é ele, todo mundo do meio disse que era por causa dele. Ficou parecendo que eles só queriam se livrar de Ted Lasso e dar um encerramento do jeito que eles imaginavam, só que o encerramento ficou muito maior do que a quantidade de episódios que iria comportar esse encerramento.
E aí fica aquela questão, principalmente quando a gente lembra da parte do livro que o Ted disse, ah, isso nunca foi sobre mim, sempre foi sobre a equipe, sobre eles e tal. Obviamente que quem faz a equipe é eles, mas ali ele era o grande laço entre todo mundo e era o que juntava e era o que dava a vontade de assistir a série. Eu fiquei me perguntando muito, caso tenha, e já tô me adiantando aqui, caso tenha uma outra série com outro grupo de pessoas no comando, não sei se eu assistiria, entendeu?
Eu acho que isso daí que o Gabriel falou tem tudo a ver, porque vamos ser sinceros. Primeiro, uma coisa que a gente falou bastante nesse episódio é, eu acho Ted Lasso muito clichê. E às vezes me cansa. Às vezes é clichê até demais. E aí entra nesse negócio do tipo, ah, e eles vão ganhar. Eu queria muito que no final, sei lá, eles não ganhassem. E não ganharam, né? Ficaram em segundo. Mas tipo assim, eu queria que no final, ok, se desenvolveram, mas não é, oh, os melhores do mundo. Justamente, tipo, ganhou do maior rival. Eu também acho que assim, às vezes a gente tem que vestir a camisa do que a gente tá assistindo. É o formato. Eu tô na terceira temporada e sempre foi assim, então eu não vou reclamar do que sempre foi. É clichê. Mas assim, a gente sabe que não é assim que funciona, que jogadores de futebol não são assim. Inclusive, pra mim, Ted Lasso está para jogadores de futebol, assim como Succession está para bilionários. Fica fazendo a gente criar empatia, mas todo mundo sabe que é mentirinha. Não tenho pena de bilionários, assim como não tenho pena de jogadores de futebol. futebol. Na série, especificamente, eu tenho. Ali nesse universo específico.
O Rafael tá ficando ofendido.
Não, Deus me livre, defender bilionário, foda-se.
Não, jogador de futebol.
Não, jogador de futebol também é bilionário, pô. Olha o Neymar, ganhando milhões de dinheiro e nem troca de roupa quando ele vai trair a mulher dele grávida.
Eu não vou nem falar que, tipo assim, todos os jogadores de futebol são as piores pessoas do mundo. Mas um time inteiro, quando um dos colegas se assume, fala, sou gay, todo mundo fica, que legal, apoiamos muito você, que coisa maravilhosa. Não, gente, isso aí não existe. Isso aí é mentirinha, é faz de conta. Mas acho que tem que abraçar o clichê e tudo isso, mas realmente, assim, não sei. Eu acho que poderia ser o The Last Away, o nome do livro, porque só é o que foi, porque era ele ali. Enfim, a série, na verdade, toda é justamente sobre como se não fosse ele, não teria dado certo. Inclusive, essa amizade entre os jogadores. E que foi isso que fez o futebol total funcionar, como o próprio Trent fala. Isso não foi uma ideia que o Ted teve no momento. É uma estratégia que precisa que todo mundo confie um no outro e que saiba fazer de tudo. Então, se não fosse o Ted, não ia dar certo.
De fato, concordo que se não fosse o Ted, não existiria, que se fosse The Last Way, faria todo sentido. No entanto, não combinaria com o personagem do Ted ele deixar que o nome dele fosse o nome do livro, entendeu?
É verdade.
Se ele tivesse deixado isso acontecer, eu tinha largado o Ted Lasso de mão no meio do último episódio, porque ia ser completamente fora do Ted isso, fora do personagem.
Sim.
No fim das contas, eu não consigo odiar totalmente, eu não acho que estragou a série pra mim, essa última temporada. Porque eu acho que as duas primeiras temporadas foram tão boas que se sobressai. Eu criei um apreço tão grande pelo Jason Sudeikis com o Ted Lasso que ele vai ter que vir na minha casa e agredir minha mãe e meu pai pra eu deixar de gostar dele. Ainda mais, coitado, depois de tudo que aconteceu com a Olivia Wilde, aí mesmo que eu fiquei mais apegado nele, porque o bichinho sofreu na mão dela e sofreu sem merecer. Porque imagine, você é a Olivia Wilde e você troca o Jason Sudeikis, vencedor de inúmeros Emmys e talentoso até a morte, pra ficar com Harry Styles, que chega no Grammy e diz que ganhar o Grammy de melhor álbum do ano não é algo que acontece com pessoas como ele com frequência. Apenas imagine.
Pelo menos o Jason tem a humildade de só agradecer.
Eu sou a pessoa que, desde que eu me entendo por gente, eu vejo essas tretas dos famosos e eu fico, ih, gente... Eles que estão ricos, que se virem, eu vou ficar me doendo por isso. Gosto dos três. Ouço as músicas do Harry, assisto as séries do Jason e assisto os filmes da Olivia. Queria não ter assistido Don't Worry Darling, mas assisti, dei essa chance pra ela. E é isso. Agora, a gente vai tirar um pouco Jason Sudeikis do tema pra falar sobre um possível spin-off com o Roy, o Nate e o Coach Beard como técnicos. Não acho que venha aí. Não gostaria que viesse. Não sei.
Trago fatos. Eu e o Gabriel estávamos conversando sobre isso de novo. Eu e o Gabriel tiramos um tempo aqui pra atualizarmos de fofocas de comédia, né? Antes de começar o episódio. E a Apple retweetou uma foto dos três na semana passada com a legenda "Tem cheiro de potencial". Alimentou aí as esperanças dos fãs de que teria um spin-off com Barba, Nate e Roy no comando do time. Com Roy à frente, né? Que ele assumiu o posto de técnico. Que inclusive, bom desenvolvimento de personagem. Ele no final da primeira temporada dizendo que não queria ser técnico de jeito nenhum. E no final da terceira temporada aceitando o cargo de técnico das mãos da Rebecca. Lindo. Simplesmente Roy Kent. Os fãs já estavam alimentando isso. Os especialistas em série, como o nosso querido Michel Arouca, já tinha dito que seria estranho se não tivesse um spin-off, porque o final, de fato, não deu a entender que era o fim da jornada. Era o fim da jornada do Ted. E é algo que a Rena Wagenham também falou, que a história era o fim da jornada do Ted. E ela fez questão de frisar isso como se fosse ter um spin-off.
E também o próprio Nick Mohammed, nesse tweet da Apple, ele retweetou com um emojizinho assim, calado com aquele zíper na boca, assim com, ah, não posso falar sobre isso, mas enfim, eu acho que vai ter, como eu falei ainda agora, eu não sei se eu assistiria, eu gosto muito dos personagens, mas não sei, só se for um negócio que seja muito interessante pra chamar minha atenção, mas no momento eu acho que eu não assistiria.
Acho que pra mim dependeria de como está o meu catálogo de séries do momento, como eu falei agora, muitas séries acabaram, acabou Succession, acabou Barry, acabou Ted Lasso, acabou Eu Nunca, que eu ainda tenho que terminar de ver, então tipo, estou com espaços vagos.
Tá só aquele meme, agenda aberta, julho.
Mais ou menos, porque vai começar O Urso, e eu já marquei aqui Severance. Mas é aí que eu falei, tudo depende. Depende de como eu vou estar no momento. tem espaço. Se eles demorarem, não, talvez. Ou sim, talvez. É porque da segunda pra terceira temporada foi um parto.
Eu acho que vai demorar. Se tiver, vai demorar. E agora com a greve dos roteiristas, tá atrasando tudo. Eu não vou esperar.
Gabriel já tá sofrendo que cancelaram o reboot de Metrópolis na Apple.
Cara, porque eu sou muito fã do Sam's May, eu gosto muito de Mr. Robot e Homecoming. E aí eu tava muito ansioso. Mas enfim, acontece.
Pra finalizar, a gente tem que falar do que um dia já foi dominado por Ted Lasso, mas eu não acho que vá ser, que é o Emmy de 2023. Como será? Acho que os atores vão... Não sei, eu acho que eles vão ver a resposta que tá tendo. Talvez eles não tenham expectativas tão altas, mas vai dar aquele gostinho de poxa, a gente já foi tão bem aqui, porque não sei se vai ser como já foi um dia. Não sei se vão raspar tanto.
Não, se levarem, eu vou me revoltar, porque ano passado eu aceitei ainda. Eu queria que não tivesse ganhado melhor série, mas esse ano, se ganhar qualquer coisa, eu vou ficar muito revoltado.
Permitem-me recapitular. Nos últimos dois Emmy, Ted Lasso saiu com 4 premiações em cada noite, incluindo melhor série de comédia e melhor ator pro Jason Sudeikis. E melhor ator coadjuvante também pro Brett Goldstein.
E ano passado ainda ganhou direção em cima do Bill Hader naquele episódio perfeito que ele faz aquele plano sequência. Não, eu não aceito.
Inacreditável. Ele fez aquele plano sequência maravilhoso em Barry. Cara, o Bill Hader, ele é tão esnobado por Barry. Ele já devia ter ganhado um Emmy de direção há muito tempo. E roteiro também. Então, Ted Lasso ganhou 4 prêmios e saiu como o maior vencedor das duas últimas noites de Emmy, o maior vencedor de comédia, né? Em 2021 e 2022.
Ainda teve a Hannah também, que ganhou atriz coadjuvante.
A Hannah ganhou em 2021 atriz coadjuvante. Mas assim, esse ano eu vou ter que concordar que eu acho que não vai rolar. Eu acho que a categoria que mais tem chance de ganhar é melhor ator, porque o Jason Sudeikis, ele ainda é muito forte. E querendo ou não, ele atua bem. Mesmo com o personagem prejudicado, ele atua bem. Mas nas outras, perdeu muita força. Essa temporada realmente prejudicou. Abbott Elementary vai chegar com tudo, essa segunda temporada foi devastadora, arrasadora em todos os sentidos, foi perfeita. É muito difícil manter a qualidade, a Abbott Elementary conseguiu manter a qualidade e queria muito que fosse mais assistida no Brasil, que fosse mais falada, porque é a melhor série de comédia em atividade, tranquilamente. É a série de comédia que resgatou o espírito da comédia clássica estadunidense, que fez tanto sucesso nos anos 2000, e a Abbott Elementary capturou o espírito com toda a representatividade e atualidade possível. Então, acho que vai raspar esse ano no Emmy. E ainda tem a última temporada de Barry também, que, tecnicamente falando, impecável. Todos nós aqui já assistimos até o final e foi impecável, tecnicamente falando. Bill Hader se superou na direção. E Marvelous Mrs. Maisel, que entregou uma temporada final linda, com atuações lindas de todo o elenco, especialmente da Rachel Brosnahan, que é fora do comum. Emmy winner de novo.
Que será, se Deus quiser, e ele há de querer, a nossa próxima Lois Lane.
Nossa, eu estou na torcida por ela. Eu adoro a Emma Mackin, eu sou fã de Sex Education, mas é Rachel Brosnahan na cabeça, ela tem toda a pinta de Lois Lane.
O Rafael, ele mete um papo, essa daí não era nem pra estar fazendo as audições, e nada contra ela, mas sinceramente, que Lois Lane são essas?
Tava também fazendo aquela Phoebe, alguma coisa que eu não lembro, que é de Bridgerton.
Phoebe Driver.
Eu gosto dela também, eu acho que ela não tem muito.
Inclusive, vejo mais relação entre a Phoebe e a Rachel. A Emma Mackin, pra mim, ela tá muito tipo assim, qual é o perfil dessa personagem? Porque, pelo amor de Deus, não tem.
É pela idade, né? Eles querem atores jovens pra durar muito tempo.
Inclusive, esse é o grande problema da Rachel que eles estão considerando, porque ela já é um pouquinho mais velha, ela tem 30 anos, mas...
Pô, mas ela é perfeita. Perfeita, cara.
Pra Hollywood, 30 anos é o mesmo que 57.
Pra Hollywood, 30 anos é o mesmo que já ser mãe do Tom Holland na série da Apple TV Plus. É o que aconteceu com a Amy Rossum, coitada. Tá sendo mãe do Tom Holland.
Sério? Ainda bem que eu não tô nem assistindo essa bomba.
Pra encerrar esse podcast, eu quero agradecer ao Rafael, que fez muita questão de que esse episódio saísse. Ele lutou. Ele lutou mais do que todo mundo pra esse episódio de Ted Lasso sair.
Me diga se não valeu a pena.
Passar uma hora falando mal.
Mas a gente tem que colocar pra fora, tem que desabafar. E é o nosso convidado mais que especial, Gabriel, que sempre estará de portas abertas pra ele, uma ladourada, pra participar desse podcast.
Muito obrigado, gente. Espero aparecer. Espero que o Rafael me convide, na verdade, no podcast do Emmy, porque eu sempre gosto de falar muito, e é isso. Obrigado.
Por fim, eu quero agradecer a vocês que estavam aqui ouvindo a gente, que tiveram paciência pra passar por essa temporada ralentada de Ted Lasso e por ficarem aqui ouvindo a gente falar sobre no podcast. Lembrar vocês de conferirem os episódios anteriores do podcast numerado, inclusive o episódio sobre The Flash, que é que saiu há pouco tempo, e também fiquem ligados nos próximos episódios do programa, porque está vindo. Parece mentira, mas não é. Está chegando o grande momento e vai ter podcast de Oppenheimer e de Barbie. Também quero lembrar vocês de seguirem o Mala Dourada nas redes sociais e conferir os conteúdos por lá. Para ouvirem também os outros programas de podcast, o Em Cena está cobrindo Invasão Secreta, a nova série da Marvel Studios no Disney Plus, com a apresentação da minha queridíssima amiga Isa Dalla. Também ouçam o Ohio, Valkyrias, o Anen Yohaseyo, 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade e os melhores e piores filmes do mundo, que inclusive saiu recentemente um episódio que ficou bem legal, de Garota Infernal. Confiram também o nosso site, maladourada.com.br, e lá eu sempre dou essa dica, vocês conseguem procurar as críticas por nome do programa, da série, do filme, na barra de pesquisa. É isso, gente. Muito obrigada e tchau. Até o próximo programa.
Tchau!
Tchau!